To celebrate Slider Sunday all season long, Kings Hawaiian is giving away $1 million in a trip to the big game to one lucky winner. Just go to kingshawaiianshowdown.com to enter to win. Earn more entries by playing fun games, voting on your favorite sliders, and discovering delicious game day recipes. That's kingshawaiianshowdown.com for your chance to win $1 million. kingshawaiianshowdown.com.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Salve, salve, pessoal. Vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, no podcast mais desesperado da podcast Fera. Será que existe esse nome? Sejam bem-vindos. Você também pode escutar pelo Spotify e pode acompanhar nosso canal de cortes também. Se inscreva no canal de cortes, que é muito legal. Hoje nós vamos ter um podcast diferente. É um podcast extra. O que quer dizer isso? Que a gente se ferrou com algum convidado, a gente deu errado algum convidado, e aí põe o nome de extra, que é um nome bonitinho, para poder enganar vocês. Como vocês sabem que eu não gosto de enganar ninguém, nós vamos aproveitar aqui para mostrar a produção do podcast, mostrar as pessoas que trabalham comigo aqui, que fazem esse podcast, seu podcast mais desastrado das periferias, beleza? Teve um problema com os dois convidados que iriam vir, né? A gente teve um problema de data ali, uma mudança, um erro até nosso de data, então a gente pede desculpa para vocês. O BOF sempre fica no colo do gordo do titio, então o titio tá pedindo desculpa para vocês, tá bom? Mas hoje a gente vai estar aqui trabalhando no lugar das pessoas, porque também fizeram parte do erro, a Kátia Cordeiro. Tudo bom, Kátia?
Melhor agora. Aliás, poderia estar melhor, né? Mas estamos... Estamos sobrevivendo.
A Kátia vai fazer questão de ficar sem usar o celular durante o podcast. Olha que coisa incrível, né? Porque desde que a gente está apresentando aqui, ela já está no celular. Então, pode passar para mim, por favor, esse celular. Muito obrigado. Olha, já estamos com um ganho aqui de celular. Pessoal, se alguém está vendo esse podcast e não entendeu ainda o contexto, não vai denunciar eu por ser do PCC, não. Porque na quebrada tem 3 podcasts na mesa, né? O pessoal fala, ah, o cara é membro de quadrilha aí.
É tipo castigo, quando o papai e a mamãe põem de castigo, aí estamos de castigo hoje.
Sim. Agora, cadê a outra cadeira do Dr. K? Que engraçado.
O Dr. K tá na operação.
Eu comandos. Tô aqui, ó.
Mas ele vai vir aqui.
Comandando aqui, pô.
Mas aparece você aí?
Aparece, aqui, a câmera tá ali, ó. Porque
ah, que malandrão. Olha isso. Você tá vendo, Dr. K?
Tô bem, escapando.
Estamos tá escapando também? Aí. Tá escapando. O que você assistiu aí recentemente que você recomenda pro pessoal ver aí em casa? Fora esse podcast.
Bom, o que eu assisti... Assisto bastante o vlog do Ferrez.
Oh, muito obrigado. O meu vlog é muito bom, o meu próprio vlog.
É muito bom.
Eu vou falar em segunda pessoa, como os caras importantes. O vlog do Ferrez realmente é um fenômeno. É.
Sim, e eu vou aproveitar essa deixa e falar que o menino que faz as thumbs também é muito bom, viu?
O cara executor das thumbs, que é quem?
Eu. Que é o Dr. K.
Tem que falar em segunda pessoa. Dr. K hoje é uma referência em thumbs no Brasil. Os caras, todo mundo tá importante.
É, pô.
Eu nunca vi, as pessoas não produzem nada e é importante. O influencer, né? Que fala, os influencers. O que o influencer faz? Influencia?
Influencer digital. Influencia você a imaginar um mundo que talvez está muito distante da realidade a ser alcançada.
Nossa senhora! Uau. Isso é um dá o corte já do dia.
Dá o corte, eu até anotei.
Dá o corte. Para vocês que estão daqui a pouco pedindo, cadê o Vanessi, os caras engraçados? Eles não estão aqui hoje, o Vanessi e o Aderaldo. Eles estão em Paraty, certo? Se você está em Paraty, vai lá conferir os meninos. Aderaldo Luciano e o Vanessi Cordel. Inclusive, a gente estava no grupo do Dr. K, falando que o Vanessi Cordel, ele estatizou o nome Cordel, né?
Sério?
Ele usurpou, porque é Vanessi Cordel.
É, então, Vanessi Cordel.
Ninguém pode chamar mais Cordel. Eu vou pôr meu nome, Ferrez Literatura Marginal. Aí já era, né?
Ficou de nome.
Mas o Vanessi Nascimento, que ele usa o apelido de Vanessi Cordel, e o Aderaldo Luciano vão estar lá em Paraty com as barracas deles vendendo, porque eles têm que vender as publicações deles, né? Os livros e tal. Então, se você estiver em Paraty, confere lá, porque os meninos estão lá trabalhando. Enquanto isso, a gente está aqui fazendo um extra.
Isso.
Né? Vou falar dos recebidos? Pode?
Bora.
Vamos lá. Ó, eu recebi aqui A Vida é um Ônibus, do Miró da Muribeca. A organização é do Elton Soares e Thiago E. Isso aqui é um livrinho gratuito, tá? Que foi distribuído na balada. Peraí.
Deus te crie. Tá.
Não é Covid não, gente. Eu tenho alergia a ar-condicionado, tá? Titio já pegou Covid várias vezes. Caralho, eu olhei aqui, tava umas marcas vermelhas, achei que era sangue do meu nariz. Falei, porra, aí é... Mas não era, é a tinta da caneta. Eu mesmo fiquei em choque agora. Falei, tá porra, outro vírus. Vamos lá. É foda, o bagulho acontece, o negócio nada a ver. Ó, a vida é um ônibus, tá bom? Ó, do Miró da Muribeca. E, pessoal, eu queria falar com vocês desse livro que foi distribuído na Balada Literária, né? Uma homenagem pro Miró, que faleceu. Meu, tem uns textos aqui, cara. De verdade mesmo, mano. Sabe? Olha isso aqui, ó. Adeus, Miró. Fala em nome dos arrecifes que nomeiam tua cidade, dos sonâmbulos, casários, das memórias suplicantes. Fala em nome do rio sem plumas. Ah, tem que desligar esse aí, eu não aguento, não. Desliga essa birosca aí. Eu tô aqui passando... Você que mandou mudar, né? Ó, o demônio mesmo. A mulher tá no podcast, ainda tá me infernizando. Dá esse controle aí também. Até o final do podcast você já não tem mais nada, não tem óculos, não tem mais... Caralho! Dá essa xícara aí. Eu não consigo recitar o texto. Pessoal, manda as perguntas aí pra gente ler alguma coisa aí no ar. Adeus, Miró. Eu falo em nome dos arrecifes que nomeiam tua cidade, dos sonâmbulos, casários, das memórias suplicantes. Falo em nome do rio sem plumas. Adeus, Miró. Teus versos seguem a zoar nos becos dos desvalidos, nas cantilenas anônimas, nas almas mumificadas. Dá lembranças aos velhos bardos, ao bandeira que nos gerou, ao cabral que nos decanta. Adeus, Miró, irmão de sonho e palavras. Ainda estamos aqui a rubricar os teus rastros, enquanto o imponderável nos recusa. Salgado Maranhão. Cara, aqui tem umas coisas, mano, muito bonita mesmo, sabe? Assim, tem um aqui do Fernando Paz, que é: nós meros transeuntes da praça vida, em nossos pequenos e individuais universos de cada segunda-feira, carregados e carregando o fardo movimentar por mais um dia as engrenagens, enquanto a poesia está sentada ali mesmo na praça, em um tempo que é um presente além do equilíbrio das horas, tempo que circula cirandeiro. E aí continua. Para vocês entenderem por que o cara escreveu isso, o Miró da Muribeca tem um verso que é assim, ó: as pessoas estão passando para mais uma segunda-feira. Eu, sentado no banco da praça, ainda sou domingo. Então é muito bonito. Aí ele pegou esse trampo do Miró e fez uma poesia, né? Ela, a Fernanda Paz. Então, ó, é um flyzinho distribuído aí, mas muito bonito, muito bonito. É um negócio de muito carinho. Então, obrigado, Marcelino Freire, o pessoal do Piauí que organizou esse, especificamente, essa organização aqui, ela veio dessa balada, né? A balada literária da Lamparina Editora, beleza? Tá bom? Vocês sabem que eu também recebo um monte de fanzine, ó, Kátia.
Eita.
É. O Avelis... Certo? É um poeta que me manda um monte de coisa, tem uma casa publicadora bem bacana, a Laput Editorial, e ele me manda... Minha coleção tá gigante agora, só tem coisa boa, mano. O Lesma Zine Anarcoputoético. Esse cara aí tem um monte de coisa diferente, mano, com um monte de gente legal. E sabe que eu gosto muito de Zine, eu gosto muito das identidades do Zine, né? Beleza? Então quem tiver Zine aí pode mandar pro tio, que eu vou mostrar aqui. Também recebi Florescer, Contos, Crônicas e Poesias, da Dri Lima Barochello e Rolê Literário Adamantina, certo? Que são os organizadores. Olha que bonitinho isso aqui, pessoal. Um cartãozinho pintado à mão, com as informações dela, certo? E um texto muito carinhoso aqui. Tem um monte de coisa legal. Tem as fotos em homenagem a uma bibliotecária também. Olha que bonitinha essa edição, ó. Tem como fazer as coisas com carinho, que não seja industrial, né? Então eu gosto muito. Esse livro aqui é de um grande escritor, do Ferrez. Os ricos também morrem. Esse aqui é do Valo Velho, My Way. Tem que estar lembrando o pessoal que a gente fez, porque se for depender dos outros contar nossa história, vai morrer anônimo também, né? O Valo Velho, A Periferia My Way, ó, de Moicano. É um livro da Selo Povo, então procure o Instagram da Selo Povo lá para vocês se informarem, tá bom? Esse livro aqui, ele traz a história do movimento punk nas quebradas. Eu que publiquei.
Sério, é muito bom ele, mano.
É bom, né? Você leu, né? Então, movimento. Aí mostra aqui por que eu tenho essa ideologia minha chata. Porque eu vim do anarcopunk, tá bom? Fora que o Valo Velho é o meu padrinho monstro, né? Ó, o One Solo, do Jodorowsky e do Bless. Né? O Bess, né? Esse livro aqui foi mandado pela Conrad, tá? Esse quadrinho. Gente, tem um resumo aqui. Mas, meu, vou falar pra você. Que quadrinho louco, mano. Que quadrinho legal, mano. Contra a cultura total. Um personagem totalmente louco, bêbado. É um personagem que tem um rabo. Os caras confundem ele com o demônio no começo. A mãe dele joga ele fora. sabe? Um quadrinho impressionante. Jodorowsky é um monstro da literatura, principalmente porque, né, mano, é um cara também que escreveu muitos filmes bons. É o autor de Duna, para quem não conhece, né? E, ó, essa edição da Conrad tá muito bonita. Obrigado, Conrad, tá me mandando um gibi. Para quem não tinha dinheiro para comprar, agora eu tô bagaço. Tem minha própria editora e tem um monte de coisa legal, né? Então, acompanhe também os quadrinhos da Comic Zone. Inclusive, tem um ali, ó. O Han Xerox, né? E tá saindo coisa boa. Todo mês tá saindo coisa boa da Comic Zone, beleza? Acho que é isso aí que eu tinha que falar. Os bonecos eu falo daqui a pouco. Pra gente não ficar aí só você ouvindo e eu falando.
Não, tipo, a gente gosta de te ouvir falar.
Faustão, caralho. Fala alguma coisa aí, Cátia.
Falar alguma coisa. Podcast, né? Outro dia me perguntaram o que eu faço. E aí eu falei, sou produtora de podcast, faço estágio, faço faculdade, cuido da casa, marido, carro, papagaio e tudo que é coisa. Podcast, muito, apesar de ser tão comum hoje, muita gente não sabe ainda tocar o que é um podcast, né?
Verdade.
Principalmente o pessoal do interiorzão lá, eu que tenho família mineira lá no meio do mato. A galera não sabe o que é podcast. Simplesmente é um rádio com imagem, né? É a televisão de forma desuniforme, digamos assim, que você pode ser quem você é, dependendo do programa, né? E falar o que quiser, sem muitos cortes.
Sim. Eu também, quando me pergunta, tipo, ah, com o que você trabalha? Eu também fico meio assim, falo, ah, produzo um podcast. Faço produção do podcast. A pessoa fica meio toda perdida, assim, ainda mais aqui, né? O pessoal não tem esse trabalho como referência, né? Trabalhar com algo que não seja pegar mais no pesado e tal. Então, quando eu falo, minha família, o pessoal, assim, fala, ah, você não trabalha, então, tipo isso, sabe?
É, tipo, parece que eu não trabalho,
você
né?
Você não trabalha, então, fala, eu trabalho, trabalho no podcast.
Mas isso você falou é interessante, porque...
Ou fica na nuvem, né? Que você explica e a pessoa continua te olhando com cara de paisagem.
Eu sempre, quando eu falo, eu resumo assim, pro cara de quebrada aqui, que não tá com muita paciência pra me ouvir muito, ou o cara, sei lá, de outro lugar que quer ouvir e não tem muito tempo, eu falo, mano, é um programa de TV, só que pela internet, tá ligado? Pronto, porque aí o programa de TV o cara sabe tudo que é, fala, ah, então é tipo Ana Maria Braga, é tipo isso aí. Ah, é tipo, não sei o quê, Jô Soares, é, também. Qualquer coisa que seja de TV, só que é pela internet, né? É um programa de entrevista e tal. Tem muita gente que fala que podcast nem é entrevista, é bate-papo, né?
É um bate-papo. E eu vejo assim como bate-papo e em si, falando de podcast também, eu acho que, modéstia a parte dizendo, somos o único podcast dentro da quebrada de fato, né?
Sim.
Que tem um público legal ali, um público consciente, que quer lutar pelos direitos, que luta pelo povo, pela igualdade.
O mais alto, pelo menos, né?
E o mais alto, pelo menos.
Pode,
né,
não ser o único, mas é o mais alto de tudo.
Onde todo mundo é bem acolhido, independente de classe social, seja o que for, que a gente tenta acolher pelo ser humano, né?
Não, e também é legal o pessoal saber que a Kátia, ela é esposa do Ronaldo, que teve aqui num capítulo nosso, Ronaldo Cordeiro. Eu disse, eu tava em Santos e o cara falou, é da hora que vocês levou aquele baixinho lá que fala do bagulho do cu. Aí, eu falei, caralho, é o Ronaldo, todo mundo só lembra esse negócio. Teve um problema no cu, baixinho lá, eu falei, é, mas não vou ficar falando do cu do meu amigo aqui em Santos, pega mal, né?
É, eu sou a parte mais séria da relação, ele é mais palhaço do que eu.
Ele é mais despojado,
Kátia? É, mais cara de pau, mas eu fico a parte mais séria da relação. É.
E você faz advocacia?
Ah, de certa forma, informalmente sim.
É, por quê?
Tô cursando direito, não sou formada ainda.
Ah, mas não é informal.
Em direito, mas
formal,
sim.
Né? É uma faculdade séria?
É uma faculdade séria, mas eu sou capaz de te dizer que que qualquer um exerce o direito antes mesmo de entrar numa faculdade, de forma sem saber.
É mesmo?
Sem saber, porque você lutando pelos seus direitos, pela sua ideologia, pelo que você acredita, você já está exercendo o direito, de certa forma, sem ter faculdade. E hoje, dentro do direito, eu vejo que pessoas que não estão cursando direito, elas têm mais conhecimento do que quem está na faculdade.
Caramba, sério?
Sim, eu vejo muito egocentrismo, né? Já até te pedi isso algumas vezes, peço lá em casa, falo, pelo amor de Deus, se eu ficar chata, se eu ficar além do que eu sou ali, me corta, porque não é o tipo de direito que eu quero exercer. Não entrei na faculdade para ser melhor do que ninguém. Inclusive, uma frase sua, né?
É.
Não adianta ter mestrado ou doutorado e não falar bom dia pro porteiro.
É que tem gente que faz faculdade... Ou que estuda muito. Não é só quem faz faculdade. Às vezes a pessoa estuda muito. Ela fica chata, fica técnica. Então ela fala assim, não, hoje os desvalidos são provenientes. Você fala, caralho, velho, você nem falava desvalido. Você falava, meu primo, agora é desvalido, né? Tem uns jargão que os caras pegam pra vivência, né? E aí, em vez de facilitar a linguagem, piora, né?
Piora. Fica e faz difícil. O povo achar que é burro. É. Né? Você falar de uma forma difícil, sim, não significa que você é mais inteligente do que eu.
Sim.
Né? Você não precisa ir numa padaria e falar para o cara, olha, você poderia, por favor, iniciar comigo uma relação jurídica de... Pô, você só vai chegar e vai falar, eu quero 5 pãozinhos, 100 gramas de queijo, de mortadela, e paga e já era.
É verdade.
Então, não precisa desse juridiquês e tal para se mostrar inteligente para ter benefícios. Não, não é o que eu acredito e não é o que eu quero. E se um dia acontecer, né, a galera que está perto de mim já sabe ali, opa, Kátia, desce daí que você já está muito alto.
Está no salto.
Que não é isso. Não é isso que eu procuro.
Você, em casa, você já usou alguma coisa da sua faculdade? Assim, tipo, alguma coisa que você aprendeu ali com seu marido ou com seus filhos? Falou, não, isso aqui dá para me usar aqui e tal. Que é uma coisa da faculdade, que eu já aprendi lá, na advocacia.
Em termos de direito... Não chegou nisso ainda, não. Eu acho não. Para mim, pessoalmente falando, o direito me levou a repensar o dia a dia com a minha família. O que pôr na balança, o que não pôr, o que vale a pena brigar, o que não. Não só com a minha família, com amigos, na rua. Tem algumas coisas que você sabe que é direito, mas às vezes, dependendo da situação, não vai valer a pena. Ou você vai perder um amigo, ou você vai se estressar com a família. Aí você olha e você fala, mano... Dane-se, larga para lá, não vai valer a pena exercer aquele direito. É por isso que eu te falei no começo, que leva um pouco a ter esse egocentrismo. Não, eu estou estudando e o direito é assim. Não, porque o direito, infelizmente, o direito é bem torto.
Sim.
O direito em si nunca vai ser como deveria ser humanamente. Nem sempre vai ser... Você vai se ver algumas vezes entre o direito e o que é certo e o que é errado, entre aspas, para não piorar uma situação. Então, como você diz às vezes aqui, às vezes você vai se ver em cima do muro, mas em cima do muro tem caco de vidro. Até que ponto vale a pena você cortar seu pé?
É verdade.
Até sangrar, até amputar? O que vale a pena você tirar de lado para aquela situação não piorar?
Nossa.
Então, para mim, me ajudou a não ir além do que eu tenho direito de fato.
Sim.
Me ajudou a dar uma recuada... Em muitas coisas, assim. Eu tô mais quieta ultimamente, eu tô mais na minha. Em alguns ambientes eu não falo muito, eu não me expresso muito pra não dar treta.
Caramba. E você veio aqui do Parque Independência, né?
Eu morava umas 3 ruas aqui pra cima.
É, umas 3 ruas, né? Eu também estudei lá na Margarida Maria Alves, que é, estudei com seu marido, o Ronaldinho também. Um terrível no colégio.
Botava pânico.
Nossa, é o terror do colégio. Mas estudei com ele também lá. E como que é, mano, viver aqui, fazer um curso desse, né, ter nascido aqui, você já mudou daqui, né, mas eu queria que você contasse um pouquinho desse pro pessoal, de repente, saber, sabe?
Eu venho de uma família muito simples, como todos nós aqui, né, meu pai e minha mãe me deu a melhor educação possível, e eu vivi aqui até 22 anos atrás. Uma semana antes de eu mudar, uns 2, 3 meses antes de eu mudar, a gente foi passear num lugar em Bugaçu e tal, e aí minha filha falou, pai, eu quero morar aqui.
Ah, ela falou, Jéssica?
Né? A Jéssica tinha 4 anos de idade. A gente foi passear na casa de um amigo que tinha um campo de futebol em casa. Nossa, morava aqui no Capão. O cara tem um campo em casa, né? Você fala, puta, o cara deve ser rico pra caramba. E aí a gente entrou dentro de um loteamento que tem lá em Bugaçu e enche os olhos, né? Verde, diferente do que a gente vê aqui, né? Muito mato, muito verde e tal. E aí eu chorei e falei, filha, a gente não tem condições nunca de morar num lugar desse. Hoje eu consigo falar isso sem chorar porque cicatrizou, né? Nunca a mãe vai ter condições de comprar um lugar desse pra gente morar. E aí passaram-se 1 ano e alguns meses. E aí o Ronaldo foi trabalhando, entrou na profissão de despachante e foi evoluindo. 1 ano e meio depois eu tava morando lá.
Caramba.
E uma semana antes de eu me mudar, ainda não tava nada pronto, teve um tiroteio na porta de casa.
Aqui
na Independência. E numa blitz policial, inclusive, uma batida policial, o Ronaldo estava na rua ali, sem camiseta, dia de verão, com os amigos, e aí teve um tiroteio na esquina, ele se jogou para baixo no barranco, se machucou todo, e eu vi a minha filha no canto da sala chorando, mãe, 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 e tiro para todo lado. No dia seguinte eu fiz as malas
e fomos,
e não voltamos mais para cá para morar. Mas a família toda está aqui, todo fim de semana a gente está aqui. Graças a Deus eu consegui, né, sair daqui para um lugar tranquilo, mas não tanto. Que perigo tem em todo lugar.
Não, perigo tem em todo.
Tô no meio do mato hoje, mas tem perigo também.
A minha história também, né, eu morei aqui até os 40 anos de idade, né, E mudei daqui por causa da briga também na rua, que os caras tumultuam na rua toda com funk. Até o Alexandre Maia fala uma coisa legal, falando, não aguentava mais você fazer texto de funk, a noite toda fazendo texto de funk. Eu todo dia publicava um texto contra o funk, né? E que não é nem culpa da música em si, mas culpa dos pessoal que não sabe curtir o negócio, né? Faz a vida da gente ser um inferno à noite, principalmente. E aí eu fui achar ruim lá, com um som e tal, e você sabe que jogaram a pedra na minha casa, acertaram a minha filha, sim, né? E aí eu fiquei puto, falei, não, eu não vou passar por isso mais, porque também, mano, eu quero dormir, eu preciso escrever. Ou quando eu tô acordado de madrugada é pra escrever, né? Então eu preciso estar concentrado, mas não tinha condição, mano. Eu já não dormia mais também. E transformaram a rua inteira no inferno. Fizeram quermesse 3-4 meses direto na rua, sabe? E aí eu perdi. Um dia o Ale do Negredo, ele foi lá comigo, ele andou assim, aí tinha 5 festas na rua. Nossa. Aí ele falou, cara, você perdeu, mano. Tipo, simples assim, ó. Você perdeu, você pode fazer projeto social aqui, você pode fazer o que for, mas não dá pra você morar aqui mais. E aí eu acordei também e falei, é mesmo, mano, eu vou pra um lugar que eu possa dormir. E eu ia, há anos e anos, eu saí daqui pra ir caminhar em Itapecerica, né? É a mesma história,
igual a sua. É onde você mora hoje, né? Engraçado, eu tava lembrando ontem, você lembra do som de rua?
Lembro.
Que tinha até o Mudinho, que não entendia, não entende até hoje como é que o cara dançava pra caramba.
Dançava, dançava.
E era som de rua, mas não tinha essa zoeira que é hoje. Às vezes, se a gente chegasse lá no cara do som de rua e falava, meu, tal pessoa tá doente, assim, dá uma baixadinha. O cara baixava o som na boa, não tinha treta, não tinha briga.
Mas,
era pra galera se divertir.
Mas é que não tinha esse inchaço urbano que tem hoje. Eu acho que o som de rua, ele era, tipo assim, tinha um som de rua aqui. A rua era muito maior, as casas não eram tão altas, não tinha os moleques com tanta moto, sabe? Era uma moto ou outra. Você lembra que nossos amigos não tinham moto?
Não tinha moto.
E agora não, é muita moto, muito movimento. Então, esse exagero...
E não
exagero...
tinha bebida, né, compadre?
Então, muita bebida. Antigamente, meu... Pra você beber uma dose de cerveja, doutor K, uma cerveja, você tinha que trabalhar pra ter dinheiro mesmo, mano.
Era
tá
só
ligado?
Uma
cerveja
não
era R$1,90, mano. Agora uma cerveja é R$1,90 a garrafinha, velho. É. Tá ligado? Então, e todo mundo te dá cerveja onde você vai, né? Agora.
É verdade.
Ninguém te dá um passe de emprego, mas todo mundo te dá cerveja. Mas antigamente, não é sendo saudosista nada, era difícil até você beber. Você ia num lugar, ninguém te dava bebida nada, não. Você não tinha dinheiro pra beber também. Agora tudo é muito muvucado, é uísque todo lugar, é narguilê, tudo. É muita coisa, é muito excesso. Aí
e é essa influencer que a gente estava falando, que na nossa época a gente queria se divertir e estar junto com a galera.
É.
Ouvir uma musiquinha de boa sem encher o saco
agora
de ninguém.
Agora muitos querem voltar torto para casa, né? Agora o cara não basta beijar uma mina, ele tem que tirar foto, mostrar que ele tá transando, né, Camila? É um bagulho louco, é um bagulho, sei lá, bom.
Tem muito modernos. Status hoje também, né? Sabe, você chegar num lugar e... Tem que colocar... A mesa tem que estar cheia de bebida. Porque é bonito. Isso aí já... Eu também percebo que hoje, assim... É muito superficial tudo, assim. Ninguém tá ali mesmo para curtir, para se divertir, para fazer algo, assim, mais de boa. Mas tá todo mundo ali, sabe? Querendo se exibir um pouco mais pro outro ali. Sabe? O tênis tá assim. Tanto que... Olha o baile funk. O tamanho que é, a multidão que é. E não pode um pisar no pé do outro. Porque o tênis é novo, sabe? Tipo, sempre um barato desse, né?
Você falou certo. Será que o tanto que a ostentação da imagem, né? Será que isso influenciou tanto nas festas de rua, né?
É.
Porque o cara tem que estar postando, tem que estar no hype, ele tem que estar com narguilê, ele tem que estar com uísque de 3 litros, né? Será que isso é só pra postar ou o cara tá se curtindo? Porque antigamente nós ia curtir, não tinha nada disso, né? Não tinha onde pôr foto. Você andar com a câmera numa festa dessa, você era um retardado. O cara falou, viado, você é louco?
Nem tinha, a gente nem sabia o que era isso.
Nem tinha. Pra revelar, você revelava a foto da sua família. Você não ia pra uma festa e tirava... Hoje em dia, doutor Caio, é até legal você ter tocado nesse ponto. Eu fui ver um show de rock esse dia, e aí, do nada, entrou um show de rap. Eu tava vendo rock, rap e tal, e daqui a pouco entrou um show de rap, só que não entrou no show. Entrou no público pulando. E os caras todos filmando. E aí começou a entrar imagens, né, porque, sabe, você entra num vídeo desse... Eles te recomendam, né?
Sim.
Então começou a me recomendar 20, 30 shows só de público filmando, no próprio público pulando. Aí eu falei, caramba, velho, o cara não pode nem se divertir mais fazendo mosh pulando, porque tem gente filmando no meio da festa, tá ligado? Não é mais no show.
Sim.
Então o show tá acontecendo lá e o cara tá filmando a festa, aqui. Que o rolê, a bagunça, que aquilo ali é, né, a gente sabe que aquela roda punk, aquilo não machuca também, mas tá filmando, tá tirando a individualidade sua de curtir, né? Que você tá ali no meio, você não quer ser filmado, você tá zoando. Então, assim, né, mano? Ficou tudo muito de mostrar, né?
Tá tudo muito de mostrar o que você... Na maioria das vezes não é, porque influencer digital mostra uma realidade que muitos aqui... Olha onde a gente tá. Muitos aqui tá muito longe disso e fica aí com esse sonho, com esse sonho, com esse sonho e deixa de estudar. deixa de ler um livro. Ler livro hoje, você não encontra, assim, acho que a cada 10 jovens, 9 e meio não gosta de ler. Porque está tudo muito fácil. É prova digital, é curso digital. Por quê? Copia, cola. Está tudo muito fácil. Então, assim, até projeto família. Não importa se é homem com homem, mulher com mulher. Independente de eu acreditar ou não, eu tenho que te respeitar como ser humano. A família que você escolheu para você. Mas projeto de família, crescer junto, não tem mais. É individualidade. Eu posso, você não pode. Se a gente vai se relacionar, não. Tá, peraí. Então, o que eu tenho é meu, o que você tem é seu. Se a gente se separar, cada um com suas coisas.
E concorrência dentro da família.
Concorrência dentro da própria
irmão
família.
Irmão com irmão, né? Pai com filho. O pai quer aparecer mais que o filho aparecer mais que o pai.
Ninguém soma mais.
Ninguém marca o outro. O seu Instagram é pequeno, não me marca.
Puta, verdade,
não
é? Verdade.
Não, o Instagram é pequeno. Às vezes, esses dias, eu queria chamar não sei quem pra cá, podcast. A pessoa fala, mas o Instagram dela é fraca. Não, porra, mas tudo bem, mas eu entendo que o Instagram é
uma
fraco.
Pessoa, né?
Mas, pô, é um ser humano, tem uma obra legal, né? Vamos chamar, né, mano? Agora, se nunca vai ficar forte se ninguém chamar também, né?
Sim.
Se você não der o espaço pra pessoa falar. E, por falar nisso, a gente tem uma promoção que eu preciso falar, da Pens & Dolls. Você coloca aí, doutor. Uma loja de bonecos articuláveis e de canetas também, pessoal. Se você quer comprar caneta, quer comprar borracha, essas coisas... Aqui, a gente não tá fazendo uma propaganda cobrando, porque esses caras são muito parceiro nosso. É uma propaganda social que a gente faz, porque a Pens & Dolls sempre faz uma promoção muito real. E eles estão com 80% de desconto, mano, na Black November, de 8 a 30 de novembro. Ó, falta poucos dias para acabar. Se você é um louco colecionador que nem eu tô pondo isso aqui no ar, porque ele tá me subornando com algum boneco. Essa é a verdade. Algum boneco ele me deu, Tadeu. Não, ele sabe que eu não cobro nada para falar, mas ele fala, eu te dou algum presente, Fez. Eu te mando algum presente, se você falar da Black November. E aí, essa loja é muito legal, Pens & Dolls. Entra na internet, www.pensanddolls. Confere lá. Aí você vai falar, mano, realmente, os bonecos não é barato. Colecionável não é barato. Então você tem que aproveitar essas promoções para comprar o que tá faltando ali na sua coleção. Ou se você não coleciona, começa agora, né, Kátia?
Começa agora.
Faz que nem eu. Um dia eu comecei também a colecionar. Eu comecei com 6 anos de idade, mas...
Eu comecei agora influenciada por você. Já tem aí um tabuleiro do Star Wars.
Tem um tabuleiro do Star Wars. Mas se você entrar nessa loja, você não vai acreditar, mano, o que tem. Porque esse cara, ele é louco. Ele tem um estoque, assim, gigante. E ele tem peças que as pessoas já não têm mais pra vender. E ele põe em promoção, tá ligado? É um cara incrível, mano. Então entra aí na Black November, uma puta equipe profissional vai atender você, vai te mandar brinde, presente. Esses caras aqui, o atendimento deles é da hora. E depois entra na minha página, no meu Instagram, e fala lá, Ferrez, realmente eu entrei aí na loja do Tadeu e os caras me deram uma assistência foda, mano. A Black November deles funciona. Entra lá, que se fosse fake eu não falava. Vocês sabem que eu não gosto de gente fake, né, mano?
80% é imperdível.
Não é? Até dia 30, beleza, pessoal? Aí, pra aproveitar, Kátia, eu também vou mostrar aqui, ó, o projeto do meu toy, ó. Feito pela Porcovelha, tá? Isso aqui é um pôster que vem junto com o toy do Cláudio Furton. Esse pôster aqui, ó, ele tem todas as coisas que a gente faz. O sarau do Binho, a minha casa. Tem um avesso aqui, ó, podcast. Olha o avesso aqui, ó. Bonitinho. Tem o avesso, tem a Selo Povo. Tudo que eu faço no dia a dia aqui na Quebrada.
Saverina.
A Saverina, entregando as marmitas que a gente faz, né? A Comic Zone também é nossa editora, ó. Tá tudo aqui, a ONG Interferência. E esse pôster foi feito pelo Cláudio Furton. Tá bom? Então, meu, se você quiser curtir aí... Tem até uma propaganda que o Claudio pôs aqui, mó barato, quer ver? Cadê aqui? Ele pôs uma plaquinha, mano. Ó, tem o Indústria 262 também, certo? Cadê a plaquinha que ele pôs? Ele pôs uma plaquinha aqui, bem discretinha. Aqui, ó, Claudio Furton, ó. Tá vendo? O ar-condicionado já me lascou. Tá bom? Desculpa aí, pessoal. Ó, então, vai lá dar uma conferida... É no site da Porcovelha, tem um link para vocês poderem comprar. E o bonequinho é esse aqui, pessoal. O bonequinho é esse aqui, vem um chaveiro também, meu, da minha pessoa, certo? Não vou falar de segunda pessoa do Ferrez, eu não gosto de segunda pessoa. Segunda pessoa é chata pra caralho. Mais uma figura minha aqui, ó. E essa figura foi feita por 4 empresas, junto com a embalagem e tudo. 4 empresas diferentes. Então, se você estiver comprando esse produto aqui, você vai ajudar 4 empresas diferentes, tá? Uma delas é a Resinagem, que fez parte do processo e fez a figura junto. A Porcovelha, que é a minha empresa. O Spec Toys, certo? Que é a empresa do Alexandre. E a Seven Dust, que é a empresa do Tadeu. Então, se juntou aqui, ó, um monte de gente. O Leandro, tá ligado? O Leandro Siqueira Artes fez o design do boneco, tá bom? E a gente vai estar tá com esse lançamento aí, ó, bonitinho, ó, para você poder comprar, pôr na sua estante, dar para alguém que não quer ler, de repente. A gente vai deixar o link da loja, da Undasul. Através da Undasul você compra isso aqui também, www.undasul.com.br, que inclusive a Undasul também está com a promoção de novembro agora. Eu chamo de novembro negro, né? Os caras até falaram, tem um novembro azul.
Que é uma novembro danada. Azul é prevenção do câncer, né?
Sim, que é importantíssimo, né?
Importantíssimo.
Nossa, eu tô com alergia danada, mano. Deus é mais. Mas aí vocês também conferem no site da Undasul. Tem alguma foto aí da promoção da Undasul?
Tem, sim. Tô a gente pô, já.
Vamos encaixar isso aí já também, que é legal junto com a... Olha só, pessoal. Algumas camisetas da Undasul estão com promoção muito foda nesse novembro. De R$100 por R$ 39,90. Então, se você não conhece essa marca, eu criei essa marca há 23 anos no Capão. Essa marca é fabricada aqui no Capão, no Grajaú, no Jardim Guarujá. No Jardim Lídia, tá ligado? Em várias quebradas, Parque Santo Antônio. Então, assim, várias quebradas fazem as nossas roupas. E essas camisas também são feitas na quebrada, com a identidade da quebrada, com o designer da quebrada. Então, de R$100 por R$39,90, tem várias peças lá em promoção. E a gente tem outras promoções também, além dessa. Confere no site da Undasul ou vá na loja. Até dia 30 tá tendo essa promoção. Depois, os preços também, sempre a gente manteve um preço legal. E os produtos de qualidade. Quem usa Undasul sabe, né? A gente tem alguns bonés aqui, ó, na bancada. Esses bonés são todos da Undasul também. A gente tem camiseta aqui também que a gente traz pro avesso. E através da Undasul que eu mantive a ONG Interferência, os projetos social, né? É uma marca histórica aqui do Capão. A gente foi a primeira marca profissional, pessoal. Essa é a verdade. Porque antes existia algumas marcas que era só um boné e só escolhia a pessoa para quem dá e tal. Nós não, nós profissionalizamos, contratamos gente da quebrada para fazer. Então nós fomos a primeira marca a ser feita pela quebrada, sabe, distribuída pela quebrada, e hoje a gente está com a parceria com as lojas Estrela, então somos distribuídos em 100 lojas, mano, sabe, em todo São Paulo, então você pode procurar também na loja Estrela, que está chegando inclusive em dezembro uma nova coleção da Estrela, uma coleção feminina, beleza? Então se você quer essa coleção feminina, dá uma olhada lá que a coleção feminina está pesada e a coleção masculina já saiu, que é para venda de dezembro agora. Tá bom? Vamos voltar nossas...
Do Capão pro mundo, né? Do Capão tem um carinha lá no Japão também, não tem um carinha
tem,
lá no Japão?
Tem um representante nosso. Tem. E na Alemanha também. A gente tem um representante na Alemanha. Não, tem umas coisas que acontecem, meu, que a gente fica até bobo, sabe, Kátia? Assim, falando, meu, como pode acontecer tanta coisa legal, né?
E não é coisa de influencer, né? É algo que você planta há mais de 20 anos, né? 20. Isso que a galera tem que entender, ainda mais os jovens aí, né? Não vai
nunca
ser da noite pro dia.
Fiz uma roupa com fuzil. Nunca fiz uma roupa com mulher nua, nunca fiz roupa com maconha, nada quem contra, quem é contra, quem faça isso. Só estou dizendo que eu nunca fiz, nunca tive que apelar para isso para poder fazer uma camiseta. Na verdade, uma vez a gente fez uma roupa com a maconha, era uma roupa tirando barato, que era assim, baseada em quase tudo. E aí tinha um símbolo da Undasul meio parecendo maconha. Uma senhora foi devolver na loja, no primeiro dia que nós fomos vender, e falou, meu filho não vai usar um negócio desse. E aí eu fiquei com tanta vergonha que eu mandei recolher todas as roupas e queimamos tudo. De vergonha, tá ligado? Então, assim, é até irônico, né? Você queimar uma camisa que tem folha de maconha. Mas eu fiquei com vergonha, porque a senhora foi lá e falou, meu filho vai usar isso aqui, é perigoso. E eu falei, é mesmo, senhora, a gente não tinha pensado nisso. Uma polícia parar ele ou alguma coisa, porque a gente viu como uma brincadeira. Mas não tem graça dessa forma.
Cada um tem.
Foi a única vez que a gente errou. Também 23 anos a gente tinha que errar alguma coisa. Né?
Aproveitando, eu queria falar uma história que foi, eu acho que uma das primeiras vezes que eu encontrei com você. Que eu tava com um boné de um palhaço, era um palhaço assim, sorrindo, e aí você falou assim, pô, mano, pô, da hora, bonito aí, é um desenho, mas você já pensou como que vai ser se a polícia te parar à noite? Você acha que isso aí não desafia e tal? Aí eu falei, não, pô, eu vou explicar, isso aqui é um desenho, o que o cara pode fazer? Eu falei, mano, pensa se tá à noite, na madrugada, escuro, não tem ninguém. Você acha que vai ter conversa, mano? Então pensa se você quer usar isso. E esse é um
preto,
dos bonés que...
Né?
É um
preto,
boné.
Que já também já
então,
é mais uma coisa,
na quebrada aqui, que eu na época morava aqui no Parque Fernando ainda. E aí, tipo, eu parei, analisei. Esse é um boné que eu tenho até hoje, porque depois daquilo eu nunca mais usei, tá ligado?
É mesmo?
É, mano. E eu depois eu sempre tive... Sabe, eu sempre rejeitei esses...
É, infelizmente associaram, né, a marca do palhaço ao crime, né? E algumas pessoas realmente levaram isso a sério, tatuaram o palhaço com símbolo criminoso no corpo e tal. E aí também arrastou mais as pessoas que usavam um palhaço como outra coisa, né?
A Undasul teve uma certa época também que começaram a fazer essa associação e foi complicado.
Foi
complicado. Eu mesma algumas vezes tive que explicar o porquê e é muito triste isso, você ter que explicar como nasceu, como cresceu, como foi feito. É. Porque a galera vai mesmo associando. É. Sendo que tem um valor muito maior por trás de tudo isso. Tem famílias que vivem da confecção por trás disso, sim, né? Tem uma história, tem um porquê, uma ideologia. Tá muito além.
Sim. Uma vez, Kátia, eu tava na loja em Santo Amaro. Eu tava trabalhando lá desde manhã. E chegou uns caras do GOI, né? Do Grupo de Operações Especiais. E aí falou, ó, nós vamos dar uma passada nessa loja aí, que uma hora nós vamos achar o cara dessa loja. Eu falei, oh, que cara dessa loja? O dono. Eu falei, por que vocês querem achar o dono? Não, porque o dono tem associação criminosa. O dono é do crime. Aí eu falei, mas por que? Ele falou, você não sabe? Você trabalha pro cara e não sabe que o cara é bandido? Eu falei, mas você concorda se o cara é bandido e ele não trabalha? Aí o cara falou assim, não, claro, ele trabalha com crime. Eu falei, então por que eu tô aqui desde as 8 da manhã no shopping? Aí ele, mas você é o dono? Eu falei, eu sou o dono. Não é? Aí ele olhou pra mim assim, né? Não é possível. Eu falei, é possível, senhor, eu sou o dono. Tô aqui desde as 8 da manhã trabalhando, ralando. E vou ficar até as 10 da noite, porque senão o shopping me dá multa. Se eu fechar antes das 10 da noite, o shopping me dá multa. Eu sou obrigado a cumprir o horário do shopping. Eu tô aqui de segunda a domingo, inclusive. Se eu quiser vir aqui de segunda a domingo, só que domingo eu fecho às 8. Entendeu? Aí ele ficou todo sem graça, assim. Aí pegou um CD lá de rap e até comprou um CD de rap. Até falei, caramba, o cara comprou um CD de rap. Mas é isso, né? As pessoas associar. Quando a pessoa vem falar comigo, Kátia, ah, Onda Sul é marca de bandido, eu falo, não. Bandido usa Nike. Então você tem que pegar a Nike e ir atrás da Nike e falar, ó, isso é marca de bandido. É Lacoste. Marca de bandido, entendeu? Então tem um monte de marca aí que os caras gostam de usar. A minha marca é mais uma que tá na quebrada, que as pessoas podem usar ou não. Mas eu nunca fiz uma camisa glorificando o crime, sabe? A minha camisa sempre foi glorificando o trabalhador. Sempre as frases que eu tenho são frases de incentivo, né? Bom dia, Capão, bom dia, Vietnã, quem é não comenta. São frases que têm sentido dentro daquilo que é a ideologia da marca, sim, né? Então também quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. Não precisa falar também que é bagulho de bandido, porque eu nunca roubei uma bala de ninguém. Essa profissão eu não tive.
O achismo é complicado, né? Agora, da nossa turma aqui, o Caio é o nosso mascote. Tudo bem que a gente tem cara de novinho, né? Só cara de novinho, né? Eu já tô com 43, mas o Caio é nosso bebê aqui, tem idade de ser nosso filhote.
O Caio é mais novo e parece velho.
E tá sobrevivendo. É. Tá na mesma ideologia, na mesma pegada, seguindo, sim, os mesmos ideais. É, sim, difícil, hein?
É proeminente, viu? Diz que é um dos homens que podem ser um dos homens mais ricos aqui das periferias. É verdade, o cara começou bem, começou coligado com muita gente importante. Esse faz trabalhos fora, fotografia, ele tem um canal dele próprio. É um cara, viu... Eu vou te falar para você que é um cara prepotente à riqueza.
Doutor K, K-H o quê?
K-H, isso.
Só Doutor K, né?
Doutor K.
E aí, o que que... Você é tão jovem, K. O que que te fez entrar nessa vibe, assim, nessa ideologia que a gente tenta manter equilibrada?
O rap. Eu gosto muito de rap e, assim, muito diferente de quem escutou rap e virou bolsonarista, por exemplo, eu vi o rap de verdade, eu vi as ideias reais, assim. E aí eu fui sempre buscando mais, assim, buscando conhecer mais, e aí eu morava no Parque Fernando, eu começava a ir pro Capão para estar perto das pessoas, aí foi quando eu conheci o Maurício, conheci o Ferrez, e aí fui me envolvendo
aí
ali.
De vez.
Aí eu li o Capão Pecado, aí eu, depois foda. Do Capão Pecado, eu li depois o Deus Foi Almoçar, e aí do Deus Foi Almoçar em diante... Aí, a mente já mudou, já.
Então é você que leu minha obra aqui.
Não,
é você. Tem perguntas aí, doutor? Pra gente?
Pô, eu tô lendo aqui, estão só parabenizando, mandando um salve aqui, mas não tem muitas perguntas ainda, não.
Show de bola. Nosso tempo aí, como que está?
Nosso tempo...
Nosso homem relógio humano.
30 minutos.
Ah, beleza. Vamos ficar mais uns 10 aí.
Sobrevivemos 30 minutos.
Ó, sobrevivemos ainda. Vamos ficar mais uns 10 para dar uns 40 minutos. E se você tiver alguma pergunta, manda pra gente, beleza? A gente tem aqui um QR Code, que é o nosso Apoia-se. A gente montou uma campanha de Apoia-se pro nosso podcast. Por quê? Porque às vezes a gente quer trazer alguém de fora, não consegue, uma passagem, a gente quer... E a gente vai ficar tumultuando nossos parceiros pra pagar uma passagem, alguma coisa, né? A gente também quer pôr uma comida aqui pras pessoas melhor também, quer pôr uns rangão mesmo, de verdade, arroz e feijão, fornecer comida pra região. Tô brincando, isso aí é da onde? Senão daqui a pouco...
Quem lascou, sabe? Quem, né, sabe? Projeto do futuro.
E a gente tem lá no nosso Apoia-se, pessoal, um material exclusivo, né? Por exemplo, a gente vai postar essa semana um vídeo do Eduardo aqui, ele veio dar entrevista aqui, Eduardo Tadeu, né? Rapper e tal, e escritor, e a gente tá batendo um papo ali na frente, ali, ó, é menos de um minuto de papo, mas é um papo despojado sobre Muay Thai. Eu luto Muay Thai, eu apanho Muay Thai e ele luta Muay Thai. Então a gente vai estar postando esse conteúdo aí no Apoia-se. Eu coloco textos lá também e a gente coloca fotos de convidados aqui no extra, tal, imagens extra também. Então você pode fazer parte disso. Além do mais, o Dr. K vai criar um grupo de Telegram.
Isso.
Tá, do avesso. E aí a gente pode ter suas perguntas lá, ter suas mensagens também, indicações de quem você quer estar aqui, quem quer ver aqui, tá? É super baratinho estar nesse Apoia-se, a partir de, sei lá, R$5, R$10, eu acho que é o mínimo, e você pode entrar lá, tá bom? Você pode se inscrever pelo apoia-se, apoia.cse, né, / Avesso Podcast, tá bom? Avesso Podcast. Então, é uma plataforma recorrente que você cadastra lá o seu cartão de crédito e tal, e você vai pagar uma mensalidade todo mês, até a hora que você não quiser. Falar, eu vou pagar 3 meses, 5 meses, vou pagar 2 anos só. Espero que a gente esteja daqui 2 anos aqui, né?
Sim, com certeza.
Mas é uma forma que a gente criou para poder ter mais estabilidade também aqui e poder convidar a gente, poder, de repente, sei lá, até um dia, né, fazer um festival do Apoia-se aqui, que deram a ideia da gente ter um festival aqui de literatura. Do Apoia-se, né? Então a gente, do avesso através do Apoia-se. Tá bom? Então, se você quiser, se inscreve nessa plataforma. E eu acho que é isso aí. A gente também, hoje já falou da Pens & Dolls, né? E mais o quê, Catita? Fala alguma
mais
coisa.
O quê? Fala alguma coisa.
Fazer que nem o entrevistador do começo. E o que manda?
O que temos para. O que a gente vai fazer o ano que vem?
Boa, é isso mesmo.
O que a gente vai fazer o ano
Nós
que vem?
Nós vamos levantar um país. Vamos reconstruir um país.
É isso aí.
Ano que vem. Ano que vem a gente vai reconstruir o país.
Ansiedade 1000 para o próximo ano, hein, Dr. K?
Sim. Vocês estão esperançosos para o ano que vem?
Olha, eu tô deixando rolar por enquanto, que a ansiedade quase me matou hoje.
Rapaz, ó, tem um mês que já passou a eleição?
Não, vai fazer ainda.
Não vem nem um mês. Os caras estão com o celular na cabeça pedindo para extraterrestre abençoar o general das estrelas. Você imagina o que vai acontecer até dezembro. Tá ligado?
Mas o povo deu uma bitolada legal nessas eleições.
É uma doideira, né? Até quem é bolsonarista tá achando estranho.
Sim.
Porque eu trombei um cara que falou: Fez, na moral, eu votei Bolsonaro e tudo. Eu falei: caralho, você não fez? Fiz, mas na moral, mano, isso aí já é viagem. O cara pôr fogo no caminhão dos outros, o cara pôr celular na cabeça, o cara gritar na porta de quartel: me ajuda, eu tenho filho. Meu, é uma doideira mesmo.
Sim.
Diz que tem um mal coletivo aí, uns psicólogos estão até colocando os links dizendo que é um mal mesmo, que isso aí as redes bitolou o povo. E tal, tipo aqueles bagulho da Al Jazeera, né? Aqueles bagulho que bitola os caras pra explodir, né? Embora tem lógica
aí,
também em algumas
todo
coisas.
Todo mundo quis entender de direito, né, também? Porque aí foram estudar o vademécum, né? Aí o povo foi procurar os direitos.
O que é isso, vademécum? Não sei.
Vademécum é o livro das leis do ser humano em geral. Civil, trabalhista, criminal,
sabia.
Constituição Federal. Ali estão todos os códigos do ordenamento jurídico.
E por que foram estudar isso?
E cada dia que passa está maior. Meu pai é muito sábio, sou suspeita a dizer, né?
Seu pai é gente boa demais.
E meu pai fala que o manual de sobrevivência são os 10 mandamentos ali. Não, mas você não precisa ser católico como eu, ou evangélico como o Manuel,
ou satanista
como o Ferrez, enfim, né?
Tirei em respeito a Kátia.
Embora você sabe
católico.
Que você é bem mais católico que eu, porque você segue os mandamentos melhor do que eu aí, né?
Bancada satânica.
Porque assim, não é os mandamentos de Cristo apenas, né? Não fazer com outro o que você não quer pra você, é não roubar, é não matar, é não cobiçar a mulher do próximo, é ser homem de verdade, mulher de verdade, né? Lutar pelo que é certo, não pelo que você quer ou você acredita. Porque, às vezes, o que você acredita não é o que é certo.
É verdade. E você não precisa empurrar
nos
outros.
Diz o K, né? Tá no status dele. Um ponto de vista é só um ponto de vista. Uhum. Não significa que aquilo tá correto. E aí, não precisa de muito. O vademécum, cada dia que passa, ele tá maior. Eu nem sei em quantas páginas tá hoje.
Sempre
tem atualização.
E por que o pessoal tá estudando isso?
De forma bem chula falando, o ser humano quer sempre uma brecha.
É, né?
Quer sempre uma brecha. Porque... se são só 10 mandamentos, 10 coisas corretas a serem feitas, por que que precisa de um livro dessa grossura com várias leis e que o ser humano arruma um jeito de burlar?
Extra, muito obrigado. A gente fez em respeito a vocês, né, Kátia?
Sim.
Não, não tô tocando.
Isso, isso.
Principalmente para não deixar vocês falando, porque a gente combinou o horário com vocês, tá? Mas em dezembro tem muita coisa foda rolando no avesso.
Tem muito convidado pesado.
Tem muito convidado pesado, literalmente. Vai ter uma mesa que é tanto cara foda que vocês vão falar, mano, na moral, mano, como você arrumou tanto papo cabuloso para um podcast assim? Tá ligado? Então a gente fez umas mesas pesadas. Vem um mano convidado aqui que vocês estão pedindo há muito tempo também, certo? Ele também já vai fazer com a gente aqui, vai ser muito bom. E tem um outro advogado também que a gente já chamou aqui, que é pesado também, vem de outro estado. Ou seja, só tem gente boa, né? E, Kátia, obrigado.
Obrigada a você. E aí, só tenho uma mensagem para deixar para a galera. O oceano só é grande porque ele se mantém abaixo de todos os rios. Nossa. Segue isso aí para a vida.
Ave Maria. Aí poetizou. Doutor Carlos, alguma mensagem?
Pô, agradecer o pessoal aí que está inscrito, dizer que para ano que vem a gente tem bastante projetos. E acompanhe o Avesso aí que vai vir muita coisa boa.
Show de bola. E a minha última mensagem para vocês é assim, tentem tirar a visibilidade da gente, pode tentar invisibilizar, não referendar, não falar da gente, mas eu sou que nem o Lula, vou ficar vivo só de raiva. Tá bom? Um abraço.
To celebrate Slider Sunday all season long, Kings Hawaiian is giving away $1 million in a trip to the big game to one lucky winner. Just go to kingshawaiianshowdown.com to enter to win. Earn more entries by playing fun games, voting on your favorite sliders, and discovering delicious game day recipes. That's kingshawaiianshowdown.com for your chance to win $1 million. kingshawaiianshowdown.com.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.